Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
O governo federal está cada vez mais à flor da pele e dessa vez o motivo é mais institucional, digamos assim, é menos político. O governo está às vésperas de uma votação no Tribunal de Contas da União, um julgamento das contas do governo federal, da presidência da República, da presidente Dilma, e o cheiro, né, a possibilidade é de derrota. Esse julgamento ele já deveria ter acontecido semana passada. O governo conseguiu protelar o tempo em uma articulação e deve ser votado agora. Na verdade, o tribunal deu 10 dias para que o governo enviasse algumas explicações em relação a o que chamam de pedaladas fiscais. Pedaladas fiscais foram repasses que o governo deixou de fazer para instituições financeiras como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES, e esses repasses seriam para programas sociais do governo, como Bolsa Família, abono, seguro-desemprego, alguns subsídios. As pedaladas somam algo em torno de 40 bilhões de reais. O governo atrasou esses repasses e fez com que essas instituições financeiras tivessem que usar recursos do próprio cofre para poder honrar esses pagamentos. Então, chegou ao ponto que alguns pagamentos do Bolsa Família, por exemplo, e de tudo isso que eu falei, né, de seguro-desemprego, subsídios, as pessoas estavam recebendo ali dinheiro do banco mesmo, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, porque os recursos do governo federal não chegaram. E quando chegaram, foram tardiamente. Alguns pagamentos, muitos pagamentos já tinham sido feitos. Isso aconteceu em alguns momentos do governo, chegando a essa soma, a essa cifra de 40 bilhões de reais. Então, esse é um dos principais motivos, além de outros pontos muito técnicos que estão nos autos do que está sendo julgado pelo Tribunal de Contas da União. Agora, existem situações que, apesar do Tribunal de Contas da União ser um órgão político, né, porque quando as contas de um prefeito estão sendo votadas no município, a gente sempre fala isso, né? Os próprios políticos argumentam que os tribunais são políticos, e são. No Brasil existe uma coisa muito ruim, que os conselheiros dos tribunais, seja em instância estadual ou instância federal, são indicados ou, no caso da federação, pelo presidente da República ou pelo Congresso Nacional. E aí se forma ali realmente cadeiras políticas. Mas apesar disso, existe um olhar técnico para essas contas, existem pareceres técnicos pela reprovação, e o governo já monta agora um plano B para tentar resolver a questão. A Dilma Rousseff poderá ser a presidente da República que entrou para a história do Brasil com a maior rejeição, porque caminha para isso, está aí a poucos pontos de bater o recorde de Fernando Collor de Mello, e pode ser também a presidente da República a ter contas rejeitadas. Isso pode acontecer agora, já nas próximas semanas. Se isso acontecer, o governo promete recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar mudar a decisão do Tribunal de Contas da União. Aí fica, evidentemente, aquela briga, né, que ultrapassa, inclusive, a soberania dos poderes. O Tribunal de Contas da União deveria ser soberano? Deveria não, deve. É para tomar suas decisões sem influência do Poder Judiciário. Não sei se isso vai acontecer, mas o governo vai tentar ainda recorrer caso essa derrota seja confirmada. Passados os dias, não existe notícia boa para o governo Dilma Rousseff.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e nove minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora estamos juntos para falar sobre o que acontece no poder e na política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Jobson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Deixa eu falar um pouquinho agora no início do programa sobre reforma política. A Comissão Especial do Senado, que discute a reforma política, começou a avançar ontem sobre um tema também muito interessante e muito traumático aqui em Santa Cruz do Capibaribe, que é a questão de pesquisa eleitoral. O que é que está acontecendo? De acordo com a nova proposta, né, o que pode mudar em relação a isso é o seguinte, muito simples. O Instituto de Pesquisa que tivesse prestado serviço para partidos eleitorais, candidatos, governos, órgãos legislativos, nos 12 meses antecedentes à eleição, ficarão impedidos de divulgar pesquisa para rádio e TV, para a imprensa, né? Não poderá divulgar. É polêmica assim o negócio, né? Parece algo pequeno, mas é complicado. Porque, por exemplo, o Instituto Ibope, né? Instituto Datafolha, Datafolha não. Mas o Ibope me parece que faz. Né? Eu já vi pesquisa Ibope sendo encomendada por partidos políticos. Né? Aí não poderia. O Instituto teria que escolher uma coisa ou outra. Ou faria para a imprensa, ou faria para
o Ibope, nas eleições de 2014, trabalhou para o PT e trabalhou para a Rede Globo. O Ibope fez o trabalho conjunto. Eu só acho que, na minha opinião, afronta o direito da informação. Na minha opinião, afronta o direito da informação. Eu acho que deveria fazer uma lei mais rígida, que caso o Instituto errasse feio, aí sim tivesse uma forte punição. Agora, fazer com que não seja divulgada uma pesquisa, eu acho que os políticos estão já exagerando nessa reforma.
Mas eu acho que assim, apesar de ser um ponto ainda muito preliminar, mas talvez dê uma certa moralidade, né? O Instituto ele pode ser bancado por uma prefeitura, por exemplo, e mais na frente pagar essa conta com a pesquisa às vésperas de uma eleição. Isso eu acredito que em muitos municípios isso deve ter já acontecido. E o brasileiro tem uma besteira muito grande, que é esse negócio de não perder o voto. Tem gente que ainda tem isso na cabeça. Chega perto da eleição, o cara até que tem um candidato. Mas quando chega às vésperas da eleição, se esse candidato não aparece bem nas pesquisas, ele diz, não vou perder meu voto. E aí resolve votar naquele candidato que aparece melhor, né? Por uma banalidade, uma bobagem, um absurdo qualquer. Mas, infelizmente, na cabeça de muita gente funciona dessa forma, né? Você já deve ter ouvido isso.
Já, né? Já. Já, até familiares, não ia votar em um candidato, quando chegou, disse, oxe, perder meu voto não, vou votar nesse aqui mesmo. E aí acaba votando, de fato. Isso acontece. Agora que ainda sou contra, acho que o direito da informação deve ser assegurado. E aí eu acho que as punições é que deveriam ser feitas caso as pesquisas errasse feio, né, mostrasse números bem diferentes da realidade. Aí sim... Eu seria a favor em questões de punições.
8:13. Falando um pouco sobre a política de Toritama, está publicado no meu blog o seguinte. Fugindo do padrão santacruzense, a política de Toritama não se concentra em dois grupos políticos. No município, a bancada de situação confirma que o prefeito Odon tentará a reeleição. Do outro lado, uma lista com pelo menos 4 pré-candidatos se apresenta para disputa, faltando um pouco mais de um ano para a eleição. O cenário começa a ser desenhado com aumento no índice de opositores. Além do atual gestor, os nomes da vice-prefeita, Lucinha Pereira, os empresários Edilson Tavares, Nenda Zigurati e Genilson Souza, estão entre os nomes dispostos a encarar o pleito. Politicamente, a semana foi bastante agitada na cidade de Toritama. Além de Lucinha, que oficializou sua pré-candidatura, o empresário Almir Bezerra, popular Nenda Zigurati, bateu o martelo e promoveu o lançamento de sua pretensão política ao Executivo Municipal. Nen é mais um nome que elevará a competitividade nas próximas eleições. O empresário aparece na disputa com o apoio do ex-prefeito Flávio Lima, que apesar de não deixar muitas saudades no município, ainda conta com um número considerável de seguidores. Newton de Enoch, presidente da Câmara de Vereadores, chegou a anunciar sua pré-candidatura a prefeito, porém voltou atrás e aderiu ao grupo de Nen, que é membro de sua família. Apesar do quadro atual da oposição se mostrar individualista, a tendência é que esse número de pré-candidatos diminua pela metade. O que falta para isso é acontecer justamente, alguém dar o braço a torcer, já que ambos os grupos têm o mesmo discurso e que é necessário se unir para a conquista. Então está aí. Né? São quatro já, né?
Quatro
no campo da oposição.
Então,
são cinco pré-candidatos lá na cidade de Toritama. E Toritama tem história política que mostra que já houve a saída de quatro candidatos, o lançamento mesmo de candidatura, e os quatro tiveram respaldo.
Exatamente. Uma votação apertada, até do primeiro para o quarto colocado, uma votação apertada. Dentro de um sistema democrático, né, contudo, aconteceu o desejo da maioria absoluta, mas sim da maioria que queria aquele candidato. Né? Ou seja, a cidade com pouco mais de 3, 4 mil votos elegeu um prefeito, né, num universo de 12 mil, ou seja, um terço da população do eleitorado foi quem colocou na prefeitura um nome. Né? Então, temos cinco nomes aí, eu acho muito para uma cidade com um eleitorado baixo, mas dentro de um sistema democrático está aí e pode, de fato, acontecer. Agora, até na própria matéria que a gente observa aqui, que está no seu blog, né, o que chama a atenção é nomes do setor, né, de empresários de Toritama, que sempre atuaram na parte política, nos bastidores da política, e que agora colocam seu nome à disposição para uma disputa, né? Como o próprio Edilson Tavares, um empresário de sucesso em Toritama, e também o Ney da Zigurata, né? Ele também coloca o seu nome à disposição. Empresário, principalmente o Ney, que sempre atuou nos bastidores. E aí, qual o efeito disso? A gente observa em Toritama que praticamente essa última década foi uma década perdida na política. Né? Esse é o mesmo caminho que, se não tiver cuidado, a nossa outra cidade vizinha aqui, Brejo da Madeus, pode estar tomando também. Então, nomes que às vezes apenas, não vou entrar na política, não dá para mim, mas eu apoio fulano, ciclano. Não, agora saem do quadro de coadjuvante e vão para o quadro dos atores principais, talvez numa tentativa de melhorar o município, né? Porque eu não creio, por exemplo, que um empresário que está em um município, que o município só se afunda, até o seu comércio vai crescer. Não tem como acontecer isso. Ou a cidade afundando, o comércio também afunda. Então, muitos desses empresários acabam tendo que tomar a coragem de sair do quadro de coadjuvante e ir para o quadro de ator principal. E podemos sim, de fato, mesmo sendo um número alto para uma quantidade de um eleitorado baixo em Toritama, mas poderemos sim ter uma boa disputa em 2016 com novos nomes, né, principalmente do setor empresarial, disputando a eleição.
O interessante é que, de fato, os discursos são muito parecidos, né, principalmente dos empresários. Né, o mesmo discurso, embora que apontando aí para caminhos diferentes.
Só para concluir, né, como eu tinha dito, desde aquela votação que teve na Câmara sobre a cassação, o processo de cassação do prefeito Odon, né, que a oposição, da forma que estava, tinha perdido muito. Né, os nomes de sustentação da oposição, exemplo de Fábio Florentino, que dava uma grande sustentação, tinha abalado toda a estrutura. Né? E aí, creio que mexeu ainda mais nos bastidores políticos e começamos a observar que novos nomes começam a surgir. Né?
8 horas e 28 minutos, de volta com o programa Rádio Debate. Romenique, saiu no Jornal Nacional ontem, né, a matéria sobre o Hospital Oswaldo Cruz, no Recife. Hospital do Estado, que teve suas atividades paralisadas por falta de dinheiro. Inclusive, até mesmo pacientes com câncer estão deixando de ser atendidos pelo Hospital Oswaldo Cruz. Um juiz federal, inclusive, deu lá uma decisão para que em 10 dias o hospital retome as suas atividades, mas enfim, o governo Paulo Câmara, hospital estadual, enfrenta problemas sérios, né, já a partir de agora.
O Hospital Regional do Caruaru também vem em uma situação complicada, né, de forma constante nos noticiários, com faltando materiais básicos, enormes filas, né, e pessoas nos corredores, tendo que ser atendida nos corredores, porque não tem leito, então...
Há pouco tempo, inclusive, houve a informação de que o Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, que foi recém-inaugurado, também tinha algumas atividades, né, paralisadas por falta de material, né? Algumas cirurgias canceladas, por exemplo. 8h29, na linha, com o jornalista Inaldo Sampaio, direto do Recife. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Naldo, como repercute essa matéria do Jornal Nacional sobre o problema da saúde, especificamente em relação ao Hospital Oswaldo Cruz?
Ney, queria só que você aumentasse um pouquinho o meu retorno.
Ok, Naldo. Em relação à matéria ontem do Jornal Nacional, que mostrou a situação do Hospital Oswaldo Cruz?
Olha, Ney, essa questão do Hospital Oswaldo Cruz, para situar os seus ouvintes, é um dos principais hospitais de Pernambuco que atendem pelo SUS. Ele é o Hospital Escola da Universidade de Pernambuco, o Hospital Escola dos Estudantes de Medicina. Então, a semana passada, o hospital simplesmente paralisou o atendimento, parou de receber novos pacientes e interrompeu o tratamento de pessoas, inclusive com câncer, pessoas que compareciam lá para fazer tratamento contra o câncer, alegando falta de recurso. Agora, veja você e os seus ouvintes que coisa absurda. O Hospital Oswaldo Cruz é subordinado à Universidade de Pernambuco. E a Universidade de Pernambuco não é subordinada à Secretaria de Educação, é subordinada à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, o hospital, primeiro, a universidade deveria ser subordinada à Secretaria de Educação, era o lógico, e o hospital deveria ser subordinado à Secretaria de Saúde, porque a Secretaria de Saúde é quem gere, é quem administra os recursos do SUS, e o hospital se mantém com recursos do SUS. Então, em função dessa paralisação de suas atividades, o CREMEP, que é o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, através do seu presidente, o médico Silvio Rodrigues, ajuizou uma ação civil pública na Justiça Federal, já que o hospital se mantém com recursos do governo federal, recursos do SUS, e ontem à noite um juiz federal deu uma liminar dando 10 dias de prazo para que o hospital normalize suas atividades. O juiz disse no seu despacho que ninguém desconhece a gravidade da crise, mas, do ponto de vista do direito à vida, ele disse que esse direito se sobrepõe a qualquer outro e deu 10 dias de prazo para o Estado normalizar a situação. Agora, Ney, o absurdo é o seguinte, outro absurdo. No início deste ano, houve um protesto dos estudantes da Universidade de Pernambuco, a UPE, alegando que o orçamento para este ano, o orçamento da universidade para este ano, seria insuficiente para manter até o custeio, a manutenção da universidade. O orçamento para o ano todo da universidade, veja bem, é de apenas 27 milhões de reais. E a Prefeitura do Recife gastou, só no Carnaval deste ano, 44 milhões de reais. Então, o orçamento do Carnaval do Recife foi mais de uma vez e meia o orçamento que a Universidade de Pernambuco tem para o ano, todo o ano de 2005, para manter as suas despesas de custeio. Então, o desequilíbrio já começa por aí. Então, a universidade em crise, é claro que o hospital subordinado a ela, a universidade, chegou agora no meio do ano e disse que o dinheiro tinha acabado. O dinheiro que o governo federal tinha destinado, o governo estadual, aliás, tinha destinado para a manutenção do hospital, havia acabado, e por isso o hospital foi obrigado a suspender internações, etc. Algo que saiu na imprensa nacional, o Jornal Nacional publicou, os jornais do Sul também publicaram essa matéria altamente negativa para a imagem do governo de Pernambuco. O juiz deu 10 dias de prazo para normalizar a situação. A Procuradoria do Estado, que é quem faz a defesa do Estado perante a Justiça, já foi notificada ontem à noite para apresentar a defesa. Agora, a defesa não tem o que apresentar. Comprar os medicamentos de que o hospital necessita e colocá-lo novamente em funcionamento. Essa é a defesa única, justa e possível que o Estado pode fazer.
Naldo, saindo um pouquinho desse assunto, né, trazendo mais para a questão política, o PSDB se reúne hoje em Brasília, reunião nacional com a presença de Daniel Coelho. Muita coisa será discutida a nível de 2016, né?
Eu não ouvi aí o final da pergunta, o som está muito baixo para mim.
Eu perguntei se algo deve ser discutido em relação a 2016, né? Já que vai ter a presença do Daniel Coelho lá.
Olha, é o seguinte, o PSDB renovou recentemente a sua direção nacional. E aí o Bruno Araújo é um dos vice-presidentes, me parece que são 12 vice-presidências agora, mas o Bruno Araújo é um deles. E o deputado Daniel Coelho faz parte do Diretório Nacional. E a ex-deputada Terezinha Nunes também, mas na condição de suplente. Então, toda vez que o PSDB se reúne, Ney, tanto o PSDB local como nacional, essa questão das eleições entra na pauta. E o que se discute hoje aqui em Recife é se o partido terá ou não candidato próprio à prefeitura da capital. Recentemente, o prefeito de São Lourenço da Mata, Hétory Labanca, que é do PSB e é uma pessoa muito ligada ao governador Paulo Câmara, foi também muito ligada ao ex-governador Eduardo Campos, tem um ótimo trânsito na Assembleia Legislativa. Hétory disse o seguinte: olha, o PSDB fez uma aliança conosco do PSB e participa do governo, ocupa a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos com o ex-deputado Pedro Eurico, ocupa a Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo com o engenheiro Evandro Avelar, que foi, inclusive, presidente estadual do partido, do PSDB, e ocupa a presidência da Junta Comercial através da ex-deputada Terezinha Nunes. Então, são três cargos muito importantes ocupados pelo PSDB. E o Hétero disse o seguinte: não há meia aliança. O PSDB, quando aceitou fazer aliança com o PSB, foi para sustentar politicamente o governo de Paulo Câmara e também o governo de Geraldo Júlio, que é uma Geraldo Júlio na Prefeitura do Recife, que é uma extensão do governo estadual. E é verdade, Hétero disse, não existe meia aliança. Essa coisa de dizer que o PSDB tem compromisso com Paulo Câmara, mas não tem compromisso com a reeleição de Geraldo Júlio, isso não existe, foram palavras do prefeito Hétory Labanca. Isso gerou um certo mal-estar no PSDB, o presidente Antônio Moraes reclamou, o próprio Daniel Coelho telefonou para o chefe da Casa Civil, Antônio Figueira, também para reclamar, enfim, mas o fato é que a coisa se encontra nesse pé. O PSDB tem um candidato, aparentemente competitivo, que é o deputado Daniel Coelho, foi candidato na outra eleição e obteve quase 30% dos votos. Se elegeu o deputado federal agora muito bem. Agora tem esse complicador. Porque, na minha avaliação, Ney, essa candidatura de Daniel não será resolvida por aqui, pelo Diretório Municipal, nem pelo Estadual. É uma questão que será resolvida pelo Diretório ou pela Executiva Nacional do PSDB, porque tem muitas implicações. A aliança dos dois partidos para 2018, o PSDB quer contar de novo com o eventual apoio do PSB no segundo turno. Então é um jogo mais pesado, um jogo mais de cúpula. e não é uma questão que será decidida pelo Diretório Municipal, como imagina o Daniel Coelho, que quase todos os dias dá declarações à imprensa aqui da capital, dizendo que isso é uma questão resolvida, que o partido já resolveu isso e tal. Eu acredito que não resolveu. Ele pode até, repito, tornar-se candidato a prefeito do Recife pelo PSDB, mas a decisão não será do PSDB do Recife nem de Pernambuco. Será uma decisão do PSDB nacional. Mas o fato é que haverá essa reunião hoje em Brasília, naturalmente para tratar também da crise política, dessa situação desconfortável que está sendo vivida pela presidente Dilma Rousseff, e eventualmente, ou acessoriamente, as eleições municipais deverão entrar também na pauta. E o Daniel Coelho, como principal interessado nessa eleição do Recife, já confirmou presença, já deve ter viajado, inclusive, mas vai voltar hoje ainda ou amanhã, mas sem a garantia da sua candidatura à prefeitura do Recife, porque ou o PSDB deixa o governo Paulo Câmara e vai seguir seu caminho, mas se ficar no governo, como tudo indica que vai ficar, ficaria uma coisa meio esquisita, né? Participando do governo, o governador num palanque e o PSDB em outro, pedindo voto para Daniel Coelho fazendo uma oposição ao prefeito do Recife. Então, vamos ter ainda cenas muito interessantes nesse processo de definição do PSDB em relação às eleições aqui, né, do próximo ano.
Tá certo então, Hinaldo. Muito obrigado pela participação.
Bom dia para você e os ouvintes da Rádio Polo.
8:40, conversamos então com o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife. Romenick, até amanhã já.
Até amanhã, Ney. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Após o intervalo, Silvio José e seus companheiros com a Hora do Debate.
Rádio Debate Polo FM.
Bem, as ruas são limpas, não tem buracos, dá pra ver máquinas e homens trabalhando. Em tempo de crise econômica, manter alguns serviços é um desafio. Até porque todo mundo tem que economizar. Veja só a Edilma. Ela é uma das 7 mil pessoas que vivem aqui. E como a maioria, coloca os gastos na ponta do lápis.
Desde o pão, que se compra de manhã, a carne, a feira, todas as despesas com as crianças, farmácia, combustível, tudo aqui controlado. Dá um pouquinho de trabalho? Dá. Mas no final do dia dá para tirar 10 minutos e fazer essas anotações e esse controle.
A administração da cidade faz algo parecido para não ficar no vermelho. Com uma receita de R$1.100.000 por mês, dinheiro que vem do Fundo de Participação dos Municípios e de Impostos, é preciso muito jogo de cintura para manter as contas em dia. O gasto maior é com o pessoal. São 380 funcionários com salários que variam de R$ 788 a R$ 3.200.
Cortamos os gastos, que não são muito prioridades no momento, para eleger as prioridades. Em primeiro lugar, é pagar a folha, né? A folha de pagamento, os encargos sociais. Temos a educação, né? Investir na educação, na saúde, e o restante para investir na assistência social, em obras.
Uma atitude que coloca a cidade como a melhor do Nordeste em gestão fiscal. Isso de acordo com uma pesquisa da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que avaliou 5.243 municípios. De acordo com a pesquisa, Brejinho se destacou por empregar menos de 30% da receita com o salário dos funcionários, além de ter dinheiro em caixa para investir na compra de máquinas e equipamentos para a manutenção da cidade.
A gente está investindo muito em obra hídrica, né? Por sinal, a gente já cavou mais de 60 poços, inclusive 10 aqui dentro da cidade, nas proporções que as ruas vão crescendo, a gente vai acompanhando. Tanto com o calçamento, como o saneamento básico. Por exemplo, eu fiscalizo do gari ao secretário. Então, eu sei quando é preciso gastar mais, quando é preciso gastar menos. Eu sei quando as máquinas do município têm que trabalhar todas. Eu sei na hora de diminuir para que eu possa fazer o pagamento do posto de gasolina. Então, cada caso tem sua criatividade. Né? Isso me leva a ficar bem confortável, porque eu não tenho preguiça de fiscalizar. Fiscalizo do garim até o secretário.
E se sobra dinheiro nos caixas da prefeitura, é possível investir mais e melhorar a vida dos moradores. Esta unidade de saúde, que fica na avenida principal, por exemplo, era bem pequena. Ano passado foi reformada e ampliada. Agora realiza o dobro de atendimentos. São 1.000 por mês. Sempre tem médico quando o senhor vem?
Tem, naturalmente.
Sempre que eu venho, eu sou atendida.
Quem precisa de atendimento com especialistas nas áreas de clínica médica, cardiologia e pediatria, vai ao hospital municipal.
O atendimento daqui é ótimo. Não tenho palavra para falar, porque todas as pessoas que vêm para cá é bem recebido. E também é organizado, a comida é excelente, é muito limpinho.
Educação é um dos setores que mais recebem atenção. Os investimentos passam dos 25% obrigatórios. São 22 escolas e 1.900 estudantes.
Aqui a gente tem quadra de futebol, a gente tem comida, não falta, né? Então, para mim, meus meninos começaram na creche lá em cima, que é muito melhor, porque começa com 3 anos lá, né? Aí já vem bem preparado para aqui, aí aqui ele já está com 3 anos, está na terceira série, para mim está ótimo.
E tem problema com falta de professor?
Não. Não tem, não.
Tem tarefa, tem brincadeira, até tem dança na escola pra dançar.
Que brejinho é um exemplo, Edilma sabe. E a professora do município espera que a gestão pública continue cumprindo com os compromissos.
Se eles lá atrasarem o salário da senhora...
A minha vida vai atrasar muito em tudo.
Isso tem acontecido?
Não, não tem acontecido.
Quanto tempo já que a senhora é funcionária?
Quase 20 anos. E nos últimos anos, principalmente na gestão desse prefeito, a gente nunca teve esse problema. Não tem o problema de atrasar. Muito pelo contrário.
Pois é, tá aí um exemplo, né, que as demais prefeituras deveriam copiar, né? A folha de pagamento enxuta, sobra recurso do próprio município para investir. As demais cidades, o que a gente ouve aí de prefeito é uma reclamação só, porque não tem dinheiro, tem que ir para Brasília, tem que mendigar, tem que buscar recurso federal, tem que ir atrás do FEM, do Estado, para poder investir, porque não tem condições. Aí quando vem uma cidade, porque pode até dizer o seguinte, não, mas né, a cidade de Brejão é uma cidade pequena, mas tudo é proporcional, né? O FPM lá também é bem menor, né? Então, se uma cidade é pequena, o FPM também é pequeno, né? Mas sobra dinheiro. Sobra dinheiro para fazer posto de saúde, para investir bem na educação, né, para investir na saúde, né, para fazer os calçamentos necessários, né, uma cidade sem buraco. Né? Então é interessante isso aí, porque quebra pelas pernas, quebra as pernas daqueles que dizem que é impossível se administrar do jeito que a situação está. Então Brejinho mostra que é possível sim se administrar bem, do jeito que está. Bom dia, Ralf Lagos.
Bom dia, Silvio, bom dia, Carlos Boa, Romenick, Leone, Natália Arruda, Jobson e todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida Polo FM. Olha, Silvio, eu vou começar com esse gancho aí que você disse, que dizem que é impossível se administrar as prefeituras da maneira que se encontra o nosso quadro. Ora, nós sabemos que o nosso país passa por uma crise profunda, e não só econômica, mas a crise econômica afeta muito o país, e aí se tem uma dificuldade de administrar. Mas se é impossível, eu acho que era para ter, Natália, no próximo ano, 16, que tem eleição municipal, um bocado de cidade sem candidato nenhum, né? Sem candidato nenhum, ninguém querer. Porque se é impossível administrar, como é que eu vou querer ser o gerente da caixa de ferramenta construção se eu acho que é impossível administrar? Eu não posso querer ser. Eu tenho que querer ser o gerente do botequim Carlos Amigos, que eu acho que tem condição de se administrar. Seria a lógica, seria a coisa óbvia, não é? E isso é um exemplo... Ou do Real Bistrô, não é? Agora, como é que não tem-se condição de administrar a cidade? E para o ano, grande é a briga para se chegar às prefeituras de todo o país. Brejinho, dá um exemplo, Silvio, que aí... fica claro para todo mundo. Ora, 30% de folha de pagamento. Aí onde está o X, um dos X da questão. 30% de folha de pagamento o prefeito paga e o restante ele investe na cidade. Agora, uma cidade que tem uma folha de pagamento que absorve, Natália, 60% da arrecadação, realmente assim não faz nada. Essa não tem como ela fazer nada com o dinheiro próprio. Aí precisa mendigar deputado. Aí precisa ir com o Pires para Brasília para pedir a ministra, porque a obra federal deveria ser para complementar. Deveria ser para complementar. Mas uma cidade que não consegue, e aí eu estou falando uma cidade de maneira genérica, porque são várias as cidades, que não consegue fazer uma obra com o recurso próprio, como é feito em Brejinho. Você viu na matéria, ouvinte, que Brejinho investe mais do que os 25% exigido por lei na educação. Você imagina uma administração dessa, o bem que está fazendo essa cidade. Se está fazendo bem agora, Natália, você imagina alguns anos quando o resultado disso começar a chegar em educação, quando se tem mais calçamento, quando se tem mais esgoto, se gasta menos com saúde, a cidade investe nisso também, Silvio. Então, se o povo de Brejinho tiver a capacidade de continuar colocando gestores, como é o nome do senhor, prefeito de Brejinho? Alguém lembra? Então, se conseguir colocar gestores como esse que está lá, Silvio, Brejinho vai continuar avançando de uma maneira que vai continuar sendo exemplo para o Brasil. Vale salientar que isso não é uma opinião da TV Asa Branca, não.
Não, e essa, inclusive, Asa Branca fez a matéria, essa foi, já foi a Globo Nordeste e a pesquisa foi da FIJAN, quer dizer, a Federação das
Exatamente.
Indústrias do Estado do Rio.
Do Rio de Janeiro, a Federação das Indústrias. Uhum. Então, é uma prova cabal que existe uma crise, existe. Ela é grande, é profunda, mas na grande maioria dos casos, Natália, falta gerenciamento. Se uma cidade, e concordo plenamente com o Silvio José, você pode dizer, ora, Brejinho é uma cidade pequena, e o FPM é pequeno também. É proporcional. O FPM de Brejinho é proporcional ao tamanho da cidade.
O que acontece geralmente é que cidades menores aqui, né, o que a gente tem de informação, é que sofrem mais.
Mais,
né?
Exatamente.
Porque a cidade é pequena, a FM é pequena, então a cidade está lá parada, esgoto na rua, quer dizer, aquela bagaceira exatamente. Toda. Mas
administrador. Exatamente. E olha, não tem, para eu encerrar, Silvio, não tem mistério, não. Não tem mistério, não. Se você gasta mais do que arrecada, seja na sua empresa, seja na sua casa, seja na prefeitura, vai quebrar. Vai quebrar. O que...
O exemplo aí é a Grécia, né?
O exemplo é a Grécia.
150% do PIB, a dívida.
Exatamente. O que acontece na grande maioria da cidade? Eu acho que em 98% das cidades acontece, principalmente em cidade pequena, é que o prefeito ganha e aí todo mundo chove em cima do prefeito para querer um empreguinho. E esse empreguinho dá um, o empreguinho dá outro... Um empreguinho dado ao ex-prefeito, um empreguinho dado a fulano que é vereador, que não foi eleito, esse empreguinho acaba sendo cobrado nosso, porque com esse empreguinho falta lá na frente o nosso atendimento bom no hospital, no posto de saúde, nós faltamos uma boa pavimentação. Então, tudo isso vai fazendo com que as administrações públicas fiquem cada vez mais vulneráveis, Silvio José. E aqui em Santa Cruz nós temos ainda um agravante. Além do problema dessa folha de pagamento não ter no mundo um prefeito que entre, que consiga baixar ela, ela sempre está no topo do que o Tribunal de Contas permite, e de vez em quando o prefeito levanta, canetado no Tribunal de Contas, mandando baixar. E isso eu digo que vem há muito tempo, não é só o prefeito Edson Vieira agora, vem há muito tempo. Além desse problema da folha ser lá no topo, lá nas alturas da folha de pagamento, nós temos um problema aqui que, sinceramente, eu nunca consegui identificar. Eu nunca consegui identificar. Eu vou dar um exemplo de muitos, que é como é que uma cidade que recebe por semana 20 mil turistas, Natália, tem uma rodoviária daquela. A nossa falta de investimento é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Esse é um exemplo de vários que poderia se dar aqui, mas eu vou deixar para meus colegas debatedores.
Só como a título de informação, prefeito, é o José Vanderlei da Silva, do PSB, né, lá da cidade. Pois não, Natália Arruda.
Só para eu fechar, Silvio, você já imaginou se fosse outra figura, quanto ele estaria para dar entrevista? Eu não vi ele dando entrevista, não. Ele deu entrevista.
Falou. É bem simples, a mesma, bem simples.
Foi tão sucinto que eu não consegui perceber.
Natália Arruda, bom dia.
Olha, Silvio, eu sempre digo e tenho dito a vários amigos, Carlos Lisboa, Leone, em bares, na minha residência, aonde eu encontro, em bancos, a coisa mais fácil que tem no mundo é administrar uma prefeitura e uma Câmara de Vereadores. E eu vou lhe explicar por quê, e aos ouvintes de casa. Há bem pouco tempo, vamos falar nos prefeitos anteriores. O Toninho do Pará, quando saiu da prefeitura, a arrecadação estava girando em torno de 8 milhões de reais. Agora...
Mensal.
Uhum. Mensal. Agora, aí vem a crise, né? Mas vê como é fácil administrar uma prefeitura, só é querer. Agora está em torno de 13 milhões de reais. Na época não dava para Toninho do Pará administrar. Na época não dá para Edson Vieira administrar. O que é isso? É falta de zelo público. É falta de um administrador que esteja voltado para o bem dessa cidade. Ora, o difícil é você chegar aqui e montar uma fábrica de confecção. Aí você vai dizer, tem nada a ver, tem, Carlos. Você tem que comprar a linha, o botão, a matéria-prima, o elástico, tudo. Pagar 4, 5 funcionários, aí leva para a feira. Se a feira for ruim, né? O cara pôr o dinheiro para pagar isso aonde? Às vezes você vende fiado com um cheque para não sei quantos dias, ainda troca com a agiota também. É aquele inferno maior do mundo. Aí você vem para uma prefeitura. Aí a prefeitura, você sabe, Carlos Lisboa, o prefeito sabe que vai entrar todo mês esse dinheiro. E por que ele não faz uma contenção de despesa, ao invés de gastar todo esse dinheiro, só gastar 7 ou 8 milhões por mês e ficar 5 para trabalhar? O cara vai dizer que está me ouvindo, aqueles babão. Aí diz, isso é muito fácil. É fácil, cara. É fácil. Quando você ganha uma prefeitura, você tem uma história de arrumar a casa. Mas aqui na região não arruma, não. Desmantela tudinho. Porque aqueles funcionários, Ralf, que estava contratado pela gestão anterior, eles saem. Mas os caras não deixam nem sair. É? Aqueles que estavam, eles dizem, fica aí, rapaz, que na próxima tu vota em mim. Aí o cara malandrão, né? Chega lá e diz, ó, não me bota pra fora não, velho, que nós vamos votar em você. Aí aqueles que votaram, ele também empurra dentro. Empurra dentro. Resultado, chega o fim do mês, ele não sabia nem quanto era a folha de pagamento. Nem quanto era a folha de pagamento, nem a arrecadação. Aí extrapola, Silvio. Aí extrapola. Aí fica aquele negócio. Não, nós vamos para Brasília, porque a presidente não dá dinheiro, porque não sei quem não bota. E a gente é quem se ferra. O município é quem se ferra. Aí vão dizer também, lá em Brejinha a cidade é pequena. Não joga lixo na rua, não joga isso. Rapaz, lá o FPM é pequeno, é em torno de 1 milhão e 100. Gira de 900 mil a 1 milhão e 100. Né? E o cara só paga 30% desse montante com folha de pagamento. Quer dizer, se 1 milhão o cara paga 30%, sobra 700 mil. Aí lá o cara vai para o doutor, tem, no hospital. Você vai tirar o raio-x, tem. Você vai... Tá com medo da muriçoca, tem quem mata a febre da muriçoca. Aí então, Ralf, precisa de ser um cara, não sei quantos cursos, não precisa, rapaz. Precisa um cara querer bem a cidade. Aí aqui tá, aqui Toritama, essa região todinha, ah, presidente Dilma não manda nada. Em Toritama já tem 6 candidatos a prefeito. Aí, será que é bom? 6. Me desculpe, os toritamenses, é a política mais nojenta que tem no estado de Pernambuco. E tem 6 candidatos já a prefeito. Aqui tá numa briga desgraçada. Mané bota João, pede voto para o outro quer mandar no outro, o outro é candidato e sai por aí, quer uma pesquisa e pesquisa vai, pesquisa vem. E nada se resolve. Nada se resolve. Será que é bom, velho? Será que é bom? Agora o povo tá aí, as estradas, não só foi desse prefeito, não. Para depois me dizer aqui que eu só tô... De todos que vêm, as estradas sem fazer, aquela agonia lá, o povo vê a máquina no meio da rua, vê a máquina nos sítios. Vou dar exemplo, Caraúbas. Você atravessou, saiu de Pernambuco e entrar na estrada da Paraíba, é outra história, Ralf. É outra história, é um municípiozinho pequeno. Você vai ver Barra de São Miguel, vai vir o asfalto até na divisa. Então, gente, são tudo farinha do mesmo saco, principalmente aqui na região da gente. Entra Mané e sai João, entra João e sai Zé. E a folha de pagamento é um estouro, todos eles na justiça. Aí eu vou dar um exemplo aqui de Santa Cruz do Caparibe, Silvio. Vocês sabem quem é João Januário, não sabe? João Januário já foi vice-prefeito em Santa Cruz. Ele assumiu 8 vezes, Carlos Lisboa. 8 vezes. 8 vezes ele assumiu. E João Januário nunca foi notificado. Nunca. O Cabo assumiu a prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. E nunca, 8 vezes. E nunca ter sido notificado também é um exemplo. E os que assumem agora no instantezinho estão na justiça... Porque eles querem, não olha os benefícios que essa cidade precisa. E olha assim, encher a prefeitura de gente sem fazer nada. Porque o número que tem em Santa Cruz de funcionário, você anda rua acima, rua abaixo, não vê um trabalhando. Não vê um. Isso é um danado, se esconde esses funcionários que tem em Santa Cruz do Caparibe e o dinheiro não dá para fazer nada, Rubenei.
Carlos Lisboa, companheiro.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, bom dia, Natálio, bom dia, Jobson, bom dia, Leone, e bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também ao amigo Romeni, que está aqui pela rádio. Olha, veja bem, essa matéria do prefeito José Vanderlei, PSB de Brejinho, ela é uma matéria interessante sobre vários aspectos, né? Ela é uma matéria interessante, primeiro, porque ela rompe, não é, com esse paradigma de que é impossível se administrar nas circunstâncias colocadas, né? Ou seja, nas circunstâncias de hoje. Né? Ela é um paradigma, porque também se coloca de que não é possível se administrar em razão da questão de ordem de recurso, porque as prefeituras, na sua maioria, que é bem verdade, elas vivem, sobretudo as prefeituras do Nordeste, quase que basicamente do repasse do fundo de participação dos municípios. Mas dentro desse contexto de Brejinho, e não só Brejinho, se a gente pegar por aqui, a gente temos um exemplo aqui da Barra de São Miguel, nós temos aqui um exemplo, não estou falando da gestão atual, mas da gestão anterior, do Romero Leal, invertentes, né? Que as coisas não aconteciam a contento, porque não há possibilidade de acontecer a contento, em razão dessas circunstâncias, em razão da falta de recursos, em razão da ausência de um pacto federativo, que é o que seria, do ponto de vista de resolutividade, para resolver a questão financeira dos municípios, mas eles fazem. Eles fazem por quê? Porque eles se planejam. E dentro do planejar desses prefeitos, né, aqui dessas três cidades, vamos assim dizer, eles gastam aquilo que têm. Eles cumprem rigorosamente um preceito da lei de responsabilidade fiscal. A gente arrecada e gasta o que a gente arrecada. Né? O que não acontece muito na maioria das prefeituras. Né? O que não acontece muito na maioria das prefeituras desse Brasil afora e aqui na nossa própria região. Se fala muito de planejamento, mas a rigor o planejamento pode-se dizer que do ponto de vista do que é realmente, do ponto de vista orgânico, do ponto de vista científico, o planejamento inexiste, né? O que existe mais do ponto de vista dessas administrações de planejamento é mais com relação à questão da área de educação e da área de saúde, mas não no todo não existe a rigor, pois não.
acrescentando, para você ter uma ideia que o planejamento não existe, toda vez que a gente comenta política, quer falar em planejamento em Santa Cruz, a gente tem que se remeter há mais de 40 anos ao eterno Raimundo Aragão.
Raimundo Aragão, correto.
Não é?
Correto. Então, essa é uma realidade que é extremamente contraditória. Então, essas palavras que se coloca que não tem dinheiro, que é impossível, não é impossível. Tanto é que não é impossível, que se fosse impossível, não estaria acontecendo em Brejinho. Tanto é que, se fosse impossível, não teria acontecido em vertentes. Né? Em vertentes, por exemplo, a maioria das vias, né, municipais e as vias também dos distritos, né, e de comunidades rurais, elas são calçadas. Quando não calçadas, elas são, além de calçadas, pavimentadas em asfalto, as principais. Ora, e não se fez, se faz. Agora, o que falta mesmo, na realidade, é uma questão de melhor organização, é uma questão de melhor planejar as coisas e de melhor tratar o dinheiro público, ou seja, de ter uma melhor responsabilidade e um elenco de prioridades para com relação ao dinheiro público. Porque a gente sabe, Natália, que os municípios sempre vivenciaram e continuam vivenciando uma crise, nesse momento, financeira sem precedentes. Né? E aí, o que era que resolveria essa situação? Seria o Pacto Federativo, ou seja, o governo federal, né, que tem a maior fonte de renda de arrecadação, haja visto porque tem a maior carga tributária, uma das maiores cargas tributárias do mundo, né? Então, dentro desse pacto federativo, né, repassar aquilo que cabe, aquilo que compete às necessidades do município. E repassar de uma forma, ou seja, dividir melhor o bolo. Agora, você repassa, vamos dizer aqui que houvesse o pacto federativo caísse do céu, que nada cai do céu, né? E até porque o Congresso e o Executivo, o governo federal, não tem interesse em pacto federativo, nem esse que está aí, nem os passados. Mas, digamos assim, se caísse do céu o pacto federativo, os municípios tivessem a sua cota de recurso à altura para tratar das suas necessidades. Seria diferente? Não seria. Não seria diferente. Não seria diferente, sob hipótese alguma, porque não é uma questão única e exclusivamente de dinheiro, é uma questão de ordem gerencial, de gestão.
Para você ter uma ideia, tu quer um pacto federativo melhor do que esse? 13 milhões de
investimentos. Não, mas não é, não é. 13, não, não é, não é. Não é.
Depois diga porque não é.
Não é porque 13 milhões, mesmo se esses 13 milhões a rigor fosse gasto dentro de um planejamento, na maior responsabilidade possível, não daria conta das demandas do município. Não daria conta. Se precisa de mais dinheiro, sim. Agora, com mais dinheiro ou com menos dinheiro, se não tem uma boa gerência do dinheiro público, então as coisas continuarão da mesma forma.
Sabendo que entra 3 milhões, ele não deve se organizar.
Deve se organizar.
Deve se fazer alguma coisa.
Deve se organizar. O que é que eu estou colocando? Deve se planejar, deve se organizar e se planejar com aquilo que se tem. Quando você coloca, por exemplo, um diferencial fechando da época de Toninho para a época de Edson Vieira, também temos que analisar que surgiu alguma série de... surgiu um acréscimo de serviços, mas não vamos aqui querer tapar o sol com a peneira e ser bonzinho para ninguém, porque não é essa a nossa obrigação, mas mesmo com esses 13 milhões, mesmo tendo surgido mais oferta de serviço por parte dessa administração para a população, falta um melhor planejamento.
Mas teve falta... mais oferta de serviço, mas teve mais dinheiro, que de 8 óbvio, passou para 3.
Sim, óbvio. Uma coisa está ligada e uma porque coisa com pessoal.
O problema é que eles empurram funcionário demais, sempre.
É uma outra questão, é um outro problema. A folha é extremamente pesada. E diga-se de passagem, por exemplo, eu poderia citar aqui várias situações, inclusive situação recente, não vou citar para não ficar, como aí colocou no blog, arrumando briga nos corredores, porque eu não arrumei briga com ninguém, foi que arrumaram briga comigo, não é? Mas, por exemplo...
Quando o caba diz a verdade, aí, sempre vem essas coisas.
Sempre vem essas coisas. Mas, por exemplo, por que é que não... Por que é que quando você coloca numa gerência administrativa de um hospital, porque é quando você coloca numa gerência, enfim, de um outro setor qualquer na prefeitura, você não recorre às pessoas que são concursadas, Nós temos pessoas concursadas, mas aí o que é que se faz? Você tem pessoas, porque nós temos, e aí discordo com um amigo quando ele diz que o povo não trabalha, não, tem muita gente trabalhando. Agora, tem um bocado de gente significativa que não trabalha ou então faz de conta que trabalha. Né? E aí o que é que acontece? E aí há uma proteção em razão, de uma questão eleitoreira, que é uma questão eleitoreira que os prefeitos, o prefeito atual e os prefeitos anteriores, não se dão conta, fechando, não se dão conta dessa matemática. Eu beneficio, por exemplo, Ralph, vamos dizer aqui que Ralph é um preguiçoso, que não é verdade, né? Mas vamos dizer aqui que Ralph é um funcionário preguiçoso. Né? Eu botei Ralph e aí descubro que Ralph é um funcionário preguiçoso. Aí então não corresponde às suas responsabilidades da função pública que exerce. Aí o que é que acontece? Eu não tiro Ralph para não ofender a família de Ralph, para não ofender meia dúzia de amigos de Ralph, só que eu estou ofendendo a maioria da população. E quando eu ofendo a maioria da população, eu perco as meias dúzias, eu não perco a meia dúzia de votos de Ralph, mas eu perco um bocado de dúzias de votos, um bocado de meias dúzias de votos da população que fica insatisfeita com o serviço. Então precisa, na verdade, ter um planejamento de fato e de direito na maioria das gestões desse Brasil afora.
Bom, passar para a Leone e só dizer ao pessoal que o 8103245 é para mensagem só, viu? O WhatsApp, não é? Está ligando aqui, não tem alguém ligando mesmo para o telefone, né? Para o 8103245 é só mensagem via WhatsApp. Pois não, Leone Souza, o exemplo aí de bom gestor do prefeito de Brejinho.
Está aí para toda a sociedade, todo estado, todo o Brasil ver que em Pernambuco, uma cidade lá do sertão pernambucano, tem um administrador, né, que de fato é preocupado com a situação pública. Preocupado com a situação pública. Como? Realmente quer governar para o povo, quer governar para o pessoal daquele município. Não quer governar, Natália, para si, para ele próprio. Ele está governando a cidade de Brejinho para o povo de Brejinho. Então está aí o grande exemplo, né, para uma cidade de Brejinho. E aí a gente lamenta, porque enquanto Brejinho tem um grande exemplo de um gestor público, prefeitos são eleitos, né, com a promessa de fazer um choque de gestão. Ora, quanto... E eu acho que isso foi uma palavra, sabe, adotada recentemente aqui mesmo em nossa cidade, e aí a gente tem que comparar as dificuldades, né, e os avanços, mas isso foi uma palavra utilizada aqui em nossa cidade muito também, que Santa Cruz também iria passar por um choque de gestão, por um choque de gestão que iria mudar a realidade do povo de Santa Cruz. E o que a gente vê é que realmente a dificuldade continua, os problemas continuam, e aí a prefeitura continua tendo que mendigar emenda de deputado, emenda, esse plano do governo do estado que criaram agora o FEM, né?
Que poderia até mendigar, né? Mas ser complemento, né? Quer dizer, você...
Que sirva como você complemento, gerir,
você fazer,
mas que não dependa para sobreviver disso.
Você, no seu dia a dia, o básico você fazer, pelo menos, os calçamentos, o tapa-buraco, a questão do saneamento, a saúde de qualidade, uma educação de qualidade, né? A questão do Muriçoca, quer dizer, isso aí você fazer com o próprio recurso. O que viesse de fora seria um extra, né? Para somar-se aquilo que você faria já com recurso próprio, né?
Então, na verdade, Brejinho está dando um exemplo de gestão pública, olha... O maior exemplo nessa matéria toda de Brejinho, que a gente pode tratar com dar mais ênfase a ela, é a questão do funcionalismo público. A folha é comprometida apenas com 30%. Tem informações de prefeitura aí que já chegou a 76% a folha de pagamento. 76% uma folha de pagamento. Aí, meu amigo, aí ninguém governa, aí ninguém faz nada. Agora concordo com você, Ralph. Ninguém governa, ninguém faz nada, mas em 2016 todo mundo quer ser prefeito. Todo mundo tem um jeitinho para resolver os problemas da cidade. O que já está vai continuar dizendo que vai melhorar. O que quer entrar vai dizer, eu vou fazer diferente e faço melhor do que fulano. Agora, quando está com o poder, com a caneta na mão, aí não realmente não tem a vocação que deveria ter para administrar como deveria de fato se administrar. É bem verdade que o país atravessa uma crise histórica, né? Há muitos anos já vem se agravando essa crise e está apertando ainda mais nesse exato momento. Mas aí eu pergunto, qual é a política pública que os municípios têm adotado de criar suas receitas próprias?
Para eu ir além, é o seguinte,
Tem um problema de FPM? Tem. Tem um problema de ajuste fiscal? Tem. Tem. Existe a necessidade gritante de um novo pacto federativo no Brasil? É óbvio. Isso aí é óbvio. Agora, em contraponto a todas as crises que vem, que tem entre prefeitura e governo federal, Natália, nós podemos analisar uma coisa. Quantas obras em Santa Cruz estão sendo feitas com o dinheiro do governo federal? E isso não economiza para o município também, não? Por exemplo, a UPA que está sendo feita, inclusive, a UPA que está sendo feita na frente do Moda 7, inclusive num lugar péssimo, e muito a estratégia começa daí. Olha, o nosso problema de traçar uma estratégia é tão grande, Natália, é tão gritante, que se faz um presídio perto do Moda Center, se faz uma UPA na frente do Moda Center. Aí eu pergunto, o cara que está doente, quando for um dia de feira, ele vai, como é que ele chega lá?
De helicóptero.
É? Então, a parte dessa crise, existe também todo um investimento, Leone, do governo federal. Por exemplo, quanto a gente viu que o prefeito Edson Vieira pediu à Câmara uma autorização para fazer um empréstimo para comprar máquinas. Não foi máquinas? Veio máquina do governo federal?
Veio.
Não veio? A prefeitura economizou ou não? Não ia comprar e não veio? A UPA, que o prefeito prometeu na campanha, que veio o recurso do governo federal para fazer, foi economia para o município ou não? As praças que estão sendo feitas, e diga-se passagem, se arrastando essas praças já há 4, 5, tem praça que está se arrastando há 5 anos e não se termina, né? Essas praças são economia para o município também ou não? Existe a necessidade do Pacto Federativo, isso aí é inegável. Agora, que existe também um investimento do governo federal, principalmente na nossa realidade aqui, na realidade de Santa Cruz do Caparibe, também é inegável.
Ralf, a situação é tão complicada, e até talvez alguns não gostem, não queiram, não aceitem.
Leandro,
mas
a questão
aí
de gostar, e aí eu vou ser bem claro aqui, a questão de gostar aqui, eu conheço muito bem meus 4 companheiros aqui, Silvio José, Carlos Lisboa, Leone e Natália Arruda. Olha, gostar ou não gostar independe pra gente. Aqui não se trabalha.
Dependendo do gosto de
não,
alguém.
Não, porque saiu no blog aí alguma coisa sobre Lisboa. Eu vou logo. Saiu no blog aí alguma coisa sobre Lisboa. Vou só tratar aqui. O que alguém tem contra mim, ou Leone, ou Carlos Lisboa, se falar, ou vai ser respeitado como cidadão comum, ou então, como qualquer outra pessoa, vai ser rebatido, como foi. Como foi rebatida as críticas que foram feitas a Carlos Lisboa. Agora, independe de alguém gostar ou não. Prefeito não paga a mim, nem a Lisboa, nem a Leone, nem a Natália. Deputado não paga a mim, nem a Lisboa, nem a Leone, nem a Natália, nem a Silva. Vereador não paga nem nós 5. Então, se gostar, olha, cara feia. Se tem uma coisa que a gente não tem medo, é cara feia. Então, independe. Eu só estou falando isso porque estava no anonimato e acabou que um blog, Sulanca News, colocou a matéria sobre alguma discussão que Lisboa tinha tido.
Justamente.
Então, cara feia para a gente independe.
Justamente em cima disso, realmente, como a gente não deve favor à cara bonita nem à cara feia, e eu não vivo de cara feia nem de cara bonita, eu vivo do meu trabalho e aqui eu sou livre para expressar a minha opinião, a gente tem que trazer algumas comparações. E a comparação principal que a gente traz é que a cidade de Brejinho faz uma excelente administração pública com responsabilidade, né? É tão provável que agora é reconhecido, e diga-se de passagem, é interessante lembrar, pela FIJAN,
não foi nenhum órgão do
Estado de Pernambuco, não.
A própria prefeitura dizendo que recebeu
um prêmio
de gestão, né?
Porque, no mínimo, agora, esse prefeito deveria, sabe fazer o quê? Encher a BR-232 aí de outdoor, dizendo que é o melhor prefeito, o melhor gestor do Estado de Pernambuco. Ele no mínimo deveria, para ser candidato a deputado estadual, a federal, e abrir um espaço para isso. Mas, na verdade, quem fez esse levantamento foi um órgão conceituado, né, do Estado do Rio de Janeiro, que trata da indústria, do comércio do Rio de Janeiro. Aí a gente tem que trazer para comparar pelo seguinte, sabe, Silvio? Porque aqui em nossa cidade nós vivemos uma realidade diferente. Mas a desculpa vai ser o seguinte, a desculpa vai ser que Brejinho é uma cidade pequena, é uma cidade que não cresce, é uma cidade lá do sertão pernambucano, mas como já foi dito aqui, todos os problemas são proporcional. Eu tenho certeza que Brejinho não está isento de problema na saúde, não. Os problemas de saúde que nós temos aqui
na cidade de Brejinho tem, sabe por quê? Porque o povo de Brejinho adoece igual o povo de Santa Cruz. O povo de Brejinho quebra um braço, quebra uma perna, igual o povo de Santa Cruz também quebra um braço, quebra uma perna. O povo de Brejinho sofre um acidente de moto, igual centenas de pessoas em Santa Cruz sofrem. Então, a situação é proporcional. Brejinho arrecada menos, mas sabe investir. Santa Cruz arrecada mais e tem, ao longo da história, ao longo das, não só é de agora, mas ao longo da história, Santa Cruz tem um problema de arrecadar muito todo ano aumenta as receitas. Ora, já vai aí, se você for olhar, uma média de 10, 12, 13 milhões por mês, já vai aí em mais de 250, 300 milhões de reais arrecadado. E aí eu tive a oportunidade de perguntar ao prefeito Edson Vieira, no final do ano atrasado, no seu segundo ano já de gestão, perguntando ao prefeito Edson Vieira qual era o investimento em real do próprio município em uma obra concreta. Para dizer assim, essa aqui é a marca da prefeitura municipal, a marca do governo Edson Vieira. E a gente não vê, porque o que a gente vê que foi construído com recurso do município, posso estar enganado, e aí se eu estiver enganado eu me retrato, mas o que a gente vê é um canteiro central da PE-160, que a gente sabe que é a única coisa que não tem dinheiro do Estado, nem dinheiro federal, é dinheiro do município. Agora, as outras obras importantes, importantes do município, que a gente tem na cidade de Santa Cruz, tem que ter, no mínimo, a participação do governo do Estado ou do governo federal. E aí eu pergunto, cadê o choque de gestão para a gente amanhã ser comparado a Brejinho também? Cadê as mudanças necessárias que deveria ser implantada na administração pública para que amanhã não só fosse Brejinho, mas Santa Cruz também tivesse incluído como uma cidade que tem um excelente gestor?
E aí, Leone, me permita, a semana passada, na fala do prefeito Edson Vieira, aqui na rádio, ele falou, Ralph, Leone, Natália, Silvio, de uma coisa extremamente importante, né? Da transparência, de colocar para a população, inclusive ele solicitou até que os meios de comunicação também dessem essa contribuição, no sentido de apresentar para os munícipes de Santa Cruz do Capibaribe a crise em que o país está vivendo e do ponto de vista da diminuição de aporte de recursos de transferência do governo federal e do governo estadual. E isso é uma coisa que tem que se fazer. Agora, é preciso também que, na medida que se coloque isso para a população, se apresente, Natália, um planejamento, se apresente uma proposição do dever de casa. Qual é o dever de casa? Que, inclusive, eu tenho até informação, eu tive até informação através do secretário Carlos Alberto, que o prefeito aí constituiu uma comissão para fazer uma análise da situação financeira e das demandas e das necessidades do município, para ir fazer um contingenciamento de despesa. Então, é preciso que, na medida que o prefeito venha com essa fala, na medida que o prefeito venha com essa explicação, venha com esses dados, com esses números, ele também traga consigo o seu planejamento de contingenciamento de despesa, né, com relação à folha, com relação a combustível, com relação, enfim, com relação a uma série de coisas que, dentro de uma situação dessa, tem que ser feito urgentemente para que a população não tenha os serviços seus prejudicados.
9:33, 9:33, com apoio do Denzel, iluminação, Denzel Iluminação, 9604-3648, Geraldo Araújo Tecidos, AGA é a maior, farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual, das 7 da manhã até meia-noite, farmacêutico de plantão, medicamentos com até 50% de desconto. VRC, tá em promoção, viu? A loja VRC toda, da João Francisco Aragão, 89, 10% de desconto em todos os artigos, na hora que você comprar também recebe um cupom, na próxima compra você ganha mais 10% de desconto. Promoção legal durante todo este mês na loja da Avenida João Francisco Aragão. Supermercado Tiburcio, agora também no bairro Santo Agostinho. Toda facilidade, toda qualidade, tudo de bom que você tem no Tiburcio da Avenida 29 de dezembro, agora tem também no Tiburcio lá do Santo Agostinho. Cacau Show, show de chocolate. Cacau Show tem produtos aí para deixar o seu inverno mais doce, né? Começa aí preparando um fondue Cacau Show para reunir os amigos, saborear deliciosas novidades. Tem Cacau Show na Avenida 29 de dezembro. Laboratório Patrícia Braga, na Rua Rogaciano Assis Aragão, 126-3731-7731. Comercial Iolanda. Comercial Iolanda tem tudo que você precisa para presentear, tudo que você precisa em eletros, tudo que você precisa em brinquedos. né, arranjos e tudo mais. A Comércio Holanda fica na Avenida José Moraes da Silva, 60. Restaurante Real Bistrô, terça-feira, tem um cardápio legal também, lógico, né, a partir das 11 horas da manhã até 3 da tarde. E final de semana funcionando à noite também. Conheça, fica lá no Rota do Mar Complex. E Brastu, levando você para diversos roteiros. Tem Gramado de 23 a 27 de outubro, valor do pacote, entrada de R$249,20. Mais 6 parcelas de R$214. Fica na Capitão Pedrosa 100, vá lá e saiba de outros roteiros, outros destinos aí para você curtir com a sua família e seus amigos. 9 horas e 35 minutos. Daqui a pouquinho na volta tem um monte de recados através do WhatsApp. A gente volta já.
Rádio Debate Polo FM.
Eu fui procurado por diversas pessoas, inclusive hoje, estão colocando os carros ali que são presos, aquele resto de carro, aquela sucata, ali ao lado do Bonanza, na avenida. O rapaz fez lá uma soparia de primeiro mundo, estão botando carro velho na porta, rapaz. O Bonanza, que é um prédio maravilhoso, é um prédio que tem uma estrutura, tão enchendo de carro na frente, carro velho. Ali ao lado do Chique Chique Bar, Chique Chique Bar é um bar tradicional de Santa Cruz, do Caparibe, desde que eu cheguei aqui. Aí estão enchendo de carro velho, tem carro velho que tem ninhada de cachorro dentro. Olha, eu vou pedir a um cara aqui que eu sei que ele vai resolver, que é o Fábio Aragão. Fábio Aragão, que é um cara que eu acho que ele resolve. Porque é o seguinte, eu vou dar uma ideia. Não tem lá o lixão, rapaz, que tem um terreno do tamanho do mundo? O lixão, lá no caminho de cacimba de baixo. Resolva, leva esses carros pra lá, pai. O povo não aguenta e já vê uma fila. Com pouco chega aqui na BR. Com pouco chega na BR, passa ali pela aquela escola que era onde era aquele hospital. Ali vai chegando e vai descendo. Tem carro de todo jeito, quebrado, machucado, arranhado. Rapaz, é uma vergonha. Uma cidade como Santa Cruz do Caparibe tem que ajuntar aquilo e jogar no lixo. Ou se não, gente, bota uma lei aí, tem uns carros até que servem hoje. Aqueles carros deveriam servir para educação, para saúde, para qualquer coisa. Agora, tá ali no meio daquilo aí vão dizer, não, é porque não cabe lá. Mas cabe em Santa Cruz, vai espalhando pela rua. Se nós deixar o carro pela rua, o povo estão falando. Agora estão colocando lá, isso é uma vergonha. Procure fazer um documento, procure fazer qualquer coisa.
A secretaria, de Segurança Pública, de Defesa Social, deveria, no mínimo, né, adquirir um espaço alugado ou comprado para fazer um depósito.
Tem lá um depósito lá no lixo.
Bom, 10 horas e 2 minutos. As mãozinhas aqui aplaudindo isso, Ralf. Tem que fazer programa para o povo. Enquanto Santa Cruz for por esse caminho de beneficiar pessoas que votaram neles, com emprego a cidade nunca vai sair do atraso. Foi nossa amiga Índia, Brasil. Índia, Brasil. Todos os prefeitos não aceitam as estradas. Estrada ruim, a Jataúba, olha que eu conheço as daqui. Tem sítio que não passa carro. E quando os moradores andam de jegue, caem dentro dos buracos também. A pessoa dizendo aqui que em Jataúba é a mesma coisa. 0207.
Massarico.
Silvio, bom dia. Peço ao subprefeito de São Domingos, ou a quem compete, que coloque umas gambiarras na rua da subestação. Está um escuro da mulher, Xialan. Esse problema ali da subestação é velho, viu? Faz tempo, faz anos que o pessoal manda aqui recado e nunca resolveram a rua...
E olha a ironia, de lá da subestação.
Ao lado da subestação, verdade.
Onde gera energia, não tem coisa engraçada. Pública.
Você tem que dizer uma coisa engraçada.
São Domingos,
Mas tem... ali é do Brejo.
Né? Mas é justamente o pessoal de Brejo que mandou recado.
Ah, de Brejo não resolve nada em São Domingos.
Não, porque aqui é uma piada pronta. Na frente do Detran tem mais buraco na cidade. Na frente da subestação, a luz está apagada.
Senhor, por gentileza, estamos fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos, roupas e utensílios para o lar. Existe uma família na Paraíba que, para não passar fome, está se alimentando de ratos. As doações podem ser deixadas na floricultura Flor de Cheiro. Valeu, Silvio. Então, quem quiser ajudar, e essa pessoa, diz que é um pessoal da Paraíba que está num estado muito grande. Aí o nosso amigo Jordânio, né, e Dorinha estão então fazendo essa campanha. Quem quiser doar roupas ou alimentos, qualquer coisa, pode deixar na Floricultura Flor de Cheiro, tá, para ajudar essa família. Obrigado, viu? E parabéns aí pela iniciativa. A Polícia Rodoviária Federal apreende 5 veículos com produtos sem nota fiscal no Agreste. Isso aqui... Bom, a pessoa está mandando aqui, ontem Caruaru, Operação Sulanca, segue, vai começar tudo de novo, ou seja, feira ruim e apreensão de alimentos. De alimentos, apreensão de roupa, né?
As ontem foram apreendidas lá no posto de São Caetano. Passou uma reportagem também ontem à noite sobre isso.
Tá muito legal, né? O período tá bom, né?
Tá ajudando, fazer. O comércio tem ajudado bastante para se fazer.
Agora começar a aprender tudo, né? Bom, colocar de novo aquela fiscalização dentro do Moda Center. Bom dia, Silvio, que vergonha é essa? Entrada de Santa Cruz, de frente ao Detran. Foi falado aqui também essa coisa absurda. Bom, mas vamos trazer aqui a questão do presídio, né? Abreu e Lima, o prefeito disse que não assina, quer nem saber do presídio lá. E ninguém nem vem a pedir, porque ele disse o seguinte... A população não quer esse tipo de investimento porque na prática vai contribuir para gerar imagem negativa da cidade. Bateu o pé, diz que não assina, não quer nem saber do presídio lá em Abreu e Lima, Ralf.
Olha, Silvio, a questão do presídio de Abreu e Lima ou aqui em Santa Cruz, eu acho que a gente faz a referência direta logo aqui, a gente está passando aqui em Santa Cruz, essa questão, toda essa discussão sobre o presídio, o nosso amigo Bartô Neves deu as explicações, né? Gente fina, gente rara, meu amigo, programa excelente dele aqui na Polo, todo dia, meio dia. E aí, com essas explicações, fica para mim a sensação que se for realmente a cadeia que foi implantada em Santa Cruz, se for realmente a cadeia que foi implantada em Santa Cruz, a única coisa que teve de equivocado foi a questão do lugar. Uma cadeia a 500 metros, 1 quilômetro, do coração financeiro, né, da cidade. O que me deixa com a orelha em pé, a pulga atrás da orelha, Natálio Arruda Neto, é o seguinte. A coisa que o político mais gosta no mundo é a inauguração. Principalmente em cidade de interior. Já dizia lá o nosso poeta aqui de...
Jessé Quirino,
da Paraíba. A inauguração em cidade interior tem fogos, né? Tem festa, tem banda. Pra você ver, Santa Cruz...
Carro de som rodando
primeiro. Todo, Santa Cruz, e principalmente Santa Cruz do Caparibe. Santa Cruz se inaugura um semáforo. Santa Cruz se inaugura uma motolância, né? E por que não inaugurar, com toda essa pompa, um prédio daquele tamanho? Deve ter custado uns 40 mil... 40 milhões, não, menos, 8?
5 milhões,
eu acho. Foi? Ah, 5 milhões. Então, se uma obra de 5 milhões de reais, por que não teve toda a pompa da inauguração? Inauguração totalmente, né, não teve um fogo, não teve nada. Então, isso me deixa com a pulga atrás da orelha, que pode ser que aquela cadeia seja um problema para Santa Cruz. Agora, no que se refere a hoje... Isso aí a gente só vai poder saber, Lisboa, no futuro. A peso de hoje, o que nós temos é aquilo que a gente debateu no bloco anterior. A falta de gestão leva com que se faça uma cadeia com um presídio, ou o que quer que seja, a 500 metros do coração financeiro da cidade de Santa Cruz do Cabaré. Tem coisa, Silvio José, tem coisa que eu tenho certeza absoluta que só acontece em Santa Cruz do Capibaribe.
Pois João Carlos.
E tá a prova, tanto é que só acontece em Santa Cruz do Capibaribe, Ralf, em razão da notícia que o companheiro Silvio, né, coloca aí para os ouvintes, né, com relação ao posicionamento do prefeito de Abreu e Lima em não assinar a carta de anuência com relação à questão da construção de um presídio naquela cidade. Então, eu acho que essa é a postura correta do prefeito, né, de um gestor do município, seja de Abreu e Lima, seja de qualquer município desse país afora. Só concordar com as coisas que realmente sejam boas para o município, com as coisas que realmente venham engrandecer o município do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico, e não fazer como foi feito, né, um presídio, como coloca o companheiro Ralf, a quase um quilômetro, na cara, né, do coração...
A margem de uma PE,
na cara do coração financeiro da nossa economia, da nossa cadeia produtiva de confecção. Então, falta realmente, em determinadas situações, posicionamento dos chefes dos poderes executivos municipais em defesa do interesse público. O interesse público deve estar acima de qualquer coisa. E é uma prova tanto que aquilo ali... não dá dividendo, não deu dividendo eleitoral, que é como o Ralf aí coloca. Se fosse algo que desse dividendo eleitoral, né, estivesse politicamente correto, administrativamente correto, vamos assim dizer, oxe, tinha tido festa, tinha tido fogos, tinha tido carro de som, tinha tido chamada nas rádios, tinha tido coffee break, tinha tido girândula e por aí afora. Como foi uma coisa inconveniente para a cidade, e essa inconveniência nós aqui fortalecemos mais ela do ponto de vista de deixar para a população informada do prejuízo, né, que Santa Cruz teve e terá com aquele presídio instalado ali, que tanto é que eles não fizeram dessa forma. E aí, com relação a esses carros, Natálio, isso aí é de responsabilidade da Secretaria de Defesa Social, né? Porque aqueles são os carros que são apreendidos pelo pessoal da Polícia Judiciária, etc. Deixa eu terminar. Então, é de responsabilidade deles, mas quem comanda o município é o prefeito, né? Então, o prefeito, eu não diria nem o secretário, Fábio, eu vou mais além. O prefeito deveria fazer justamente o que o caboclo lá de Abreu e Lima fez. Retire o Marcos José. Retire, retire daqui, porque aquilo ali é inconveniente. É inconveniente do ponto de vista de visão para a cidade, do ponto de vista urbanístico para a cidade. É inconveniente do ponto de vista de trânsito. É inconveniente em todos os sentidos. Então, como você muito bem disse, bota esses 600 diabos lá para aqueles terrenos. Lá no lixão. Cerca lá direitinho, cerca e bota lá. Aquilo é um local extremamente inconveniente. Então, o pessoal da assessoria do prefeito deve estar escutando, obviamente, o programa. Alguém da prefeitura deve estar escutando, obviamente, o programa. E seria interessante que o prefeito tomasse uma posição contundente no sentido de retirar aquelas parafernálias dali.
Leone Souza.
Olha, Silvio, está de parabéns do prefeito Marcos José da cidade de Abreu e Lima. Que eu acho que o gestor público, ele não pode ser enganado. Porque eu, particularmente, eu ainda parto do pressuposto que nós, em Santa Cruz, fomos enganados. O início da construção dessa cadeia, desse presídio, dos 600 diabos queira chamar, foi dado no início ainda na gestão de Toninho do Pará, prefeito. Mas a proposta inicial é que seria uma cadeia, como toda cidade deve ter a sua cadeia. Isso aí é óbvio, isso aí é indiscutível. Agora, para o Marcos José, para ele também não ser enganado, e já que a proposta lá era real para um presídio, ele se antecipou. Ele não esperou o governo do estado ir lá pedir, não. Já se antecipou e disse, eu não assino carta de anuência de intenção de construção de presídio na minha cidade. De jeito nenhum. Procura outro canto. Procura outro canto, vá construir em outro lugar. Mas aqui em Abreu e Lima, não. E aí, Ralf, não seria diferente? Não seria a primeira vez que em Santa Cruz se faz algo dessa natureza? Um presídio no coração financeiro, próximo ao Moda Center, como antigamente tinha uma delegacia na porta de uma escola, né? Antigamente a delegacia era na porta de uma escola.
Era a escola Neca Aragão.
O camarada estava estudando e a cadeia estava abarrotada, né?
A escola Neca Aragão em frente à cadeia
de lá do cemitério.
Maravilha.
É um negócio...
Só acontece em Santa Cruz do Capari?
Não, aí realmente, eu quero terminar minha fala concordando com você. Porque eu acho que em nenhum outro lugar do mundo acontece algo dessa natureza. Ora, a gente aqui, Silvio, há muito tempo fala, os políticos falam, muita gente diz, na hora de uma crise, os políticos dizem, olha, vamos dar as mãos, vamos esquecer a bandeira vermelha, a bandeira azul. A decisão, a questão é Santa Cruz do Capibari. Quando estamos em crise, no tocante à nossa economia. Né? Aí a ajuda que se tem para a economia é construir um presídio próximo à nossa economia, a única economia que a gente tem. Porque se dissesse, não, Santa Cruz é uma cidade privilegiada, né? No segmento de comércio, tem várias atividades, vários ramos que geram a economia dessa cidade, mas a única, a gente só tem ela, a gente só tem a confecção. Se a gente não preservar o único que a gente resta, que a gente tem, como é que a gente vai sobreviver no futuro? Como é que nossos filhos, como é que nossos netos vão sobreviver no futuro? Aí é essa ajuda, né? O investimento que o governo do estado faz para a gente. Então tá de parabéns o Marcos José, prefeito de Abreu e Lima, né? Preocupado com Olha, e a gente diz, aí tem pessoas que não concordam, mas eu respeito com a opinião de cada um. Mas olha, não me venha com essa desculpa de esfarrapado, não. Porque uma unidade construída daquela, você desvalorizou toda a área em torno, a verdade é essa. E aqui eu não estou defendendo dono de proprietário de terra, não, que eu não tenho terra ali, eu não tenho área ali, eu não estou defendendo, mas você desvalorizou a área em torno. Você pode gerar um problema social no futuro, porque amanhã ou depois, se áreas ali ao entorno for loteadas, que Santa Cruz vai ter que um dia crescer por ali, for loteado, você acha que ali vai se instalar quem? Quem é que vai querer comprar terrenos ali? Qual é o preço desses lotes? Vai ter que ser barato. Vai ter que ser muito barato. Então você pode gerar, num futuro próximo, um problema social muito grande em torno daquela área. Então, de parabéns o Marco José, e a gente lamenta que Santa Cruz foi enganada.
Pois não, Natália Arruda.
Olha, esse debate já foi por diversas vezes tocado, né? Rapaz, uns dizem que é cadeia, outros dizem que é presídio. A cadeia para Santa Cruz do Capibaribe era merecida, porque os filhos de Santa Cruz estão indo lá fora, mas também naquele local, não. Aí o Ralph disse aqui que não teve uma festa. Eu nunca mal ouvi, Ralph, um dobrado aqui em Santa Cruz, numa inauguração. Eu penso que Marivaldo, o Caba dos Fogos, está numa seca da bexiga, viu? Ele nunca mais inaugurou nada aqui, não, rapaz. Isso é uma giranda, porque era cada giranda do mundo se acabar, né? Faz tempo, faz, que a gente viu uma giranda, um fogo, um dobrado. Né?
Dobrado da Marinha.
No mês de maio.
Hein?
Só teve os fogos no mês de maio.
Os peitos de véia, os peitos de véia. Aí, então, é o seguinte, a crise, a seca pela inauguração em Santa Cruz está tão grande que nem na cadeia teve um dobadozinho, nem teve um fogozinho, nem uma giranda. Eu acho que o Marivaldo está sofrido. Faz muito, bastante tempo, viu, Ralf? Nós vimos aqui uma girândula bonita, uns dobadão bonito, que tem umas inauguração de primeiro. Vamos se alertar aí para ver se tem uma inauguração a qualquer momento em Santa Cruz do Capibaribe para o povo se alegrar, né? Porque é bonito uma giranda, né? Bonito.
E a banda tocando.
A banda tocando, dobrada, para aquele dobrado bem bonitão, chega a dar um devorteio.
Eu,
né?
pensei que a inauguração, eu pensei que a inauguração da Avanta sexta-feira ia ter o dobrado da Marinha.
Mas a Avanta é uma coisa particular, né? Particular do Ney Lima, né? Aí não teve esse dobrado, mas teve Messias no violão, que é bom também, né? Também não teve fogo. Eu adoro um fogo, rapaz, mas faz mais de ano que está uma seca pela inauguração em Santa Cruz. Não é seca de chuva, não. É uma inauguração e nós vendo aqueles fogão bonitos. Eles chegam e trançavam no outro, assim, ó, e os fogos embaixo, e o dobado. Mas na cadeia não tem, e quanto mais nas outras coisas. Vamos aguardar se sai um dobadinho a qualquer hora dessa.
O senhor... Bom, 10h17, a pessoa disse aqui o seguinte: bom dia, gente, gostaria de fazer uma reclamação, uma denúncia, que o IPTU está chegando nas casas. Já vencido, mas é o seguinte, foi trazido aqui.
Foi
trazida a informação já pelo o secretário de que vai até o fim do mês, né? Está chegando já com a data. Está chegando com a data já vencida, mas aí foi prorrogado, tá? Um abraço aqui
a
nossa amiga,
tá,
Valéria.
Agora, se passar do fim do mês, o cabo se lá.
Exato.
Silvio. Mandar um abração aqui, Silvio. Tem um menino que está ali, ó.
Graziano.
Saudoso Ronaldo. O Zico, que vão promover uma grande vaquejada no dia 29 do mês que vem, com Cavaleiros do Forró, lá na Vila do Pará. Vai ser para arrebentar, e eles estão vindo aqui para fazer um contrato com a rádio, porque a rádio vai estar presente também e vai botar furando, porque vai ser a maior vaquejada com o peruano.
Sim, falando em antiga peruano, cadeia, você já viu tanto
da rua do
de
Pará,
pneu que
vaquejada.
Tem na antiga cadeia. O secretário de saúde está achando bonito, ele acha pouco, a Muriçoca está pedindo aqui para as pessoas uma matéria lá, tá? Um bom final, telefone 9639. Outra pessoa, Silvio José, e as casas que não chegam, não chegaram em IPTU, então é bom também a pessoa não esperar, vai lá na Secretaria de Finanças, na tributação, né? Se não chegou ainda, é bom correr para a tributação para buscar o teu IPTU, tá bom? O prazo para pagamento com os descontos, com todos os benefícios, foi prorrogado. Na época da construção da rua, na época da construção da cadeia, muita gente reclamava da demora na obra. E eu já dizia que Santa Cruz era realmente uma cidade estranha, brigando por uma cadeia. Enquanto, na cidade de um amigo, Catanduva, São Paulo, protestavam contra a construção de presídio. Agora, transformar a cadeia em um presídio, em uma das áreas mais valorizadas da cidade. Coisas que só acontecem em Santa Cruz. O amigo Luiz Carlos, que mandou essa mensagem aqui via WhatsApp. Bom dia, Silvio. Lembra do presídio de Pesqueira? Foi feito hoje, ele está dentro da cidade, causando um perigo iminente para toda a toda hora. Edson do Cruz Alto. É aquele presídio de Pesqueira porque o pessoal não levantou a voz, mas já era vizinho a casa, já tinha, né, onde ele foi construído, já era vizinho, algumas residências. Então foi construído no meio de residência, meio, no centro da cidade mesmo de Pesqueira naquela época, década de 80. Silva Lama está demais em frente ao Nobá, por trás do Mercadão, numa faculdade, é brincadeira, muito buraco. Silva, a polícia pode tudo, presídio, só os políticos de nossa cidade é quem aceita, não fazem nada. Problemas para o futuro com esse presídio, pode escrever. Ainda tem tempo para corrigir esse equívoco. Vai depender dos representantes da cidade. Final telefone 7898. Hamilton França está na linha. É isso. Bom dia, Hamilton França.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todo o quadro que está aí participando. Ô, Silvio, eu trabalho no patrulho, né? E eu queria ter um comentário, assim, discordando de algumas colocações aí. Olha, essa questão de presídio dentro de cidade ou não, eu diria que ela dentro de cidade a polícia ficaria mais ágil para caso de alguma tentativa de fuga. E vê só, é importante que a sociedade veja, não sei se vocês já perceberam, fizeram um clube dentro da casa da criança, que é pertencente à Igreja Católica, que na minha aprovação e na minha visão, não deveria, a igreja nunca deveria ter permitido. Um clube é uma casa de droga, de prostituição, de um montão de coisa, não sei se vocês concordam comigo, ela é vizinha da casa da criança. Só para ter como exemplo. E no mundo de hoje, Silvio, debatedores, a gente hoje é pai sem saber. A gente cria sem saber para quê, nem para quem. A gente não sabe o dia de amanhã. Vocês não sabem a dificuldade que é uma mãe. Eu vou esquecer o coração meu de pai visitar um filho que tem preso na Baixa da Égua. Então, veja só, eu contraria a opinião de vocês aí. A gente tem que estar discutindo se ali vai ser um modelo de presídio e de ressocialização. Está entendendo? Que vê só, o maior problema do país, nós tínhamos uma superpopulação carcerária. O ladrão que estão roubando o país, não é aquele ladrão que a gente bota ali dentro, não, rapaz. São ladrões que estão fora de presídios, ou seja, dentro de prefeituras, dentro de assembleia, dentro de cama e ainda em Brasília. Eu chamo atenção para isso, vejam. Hoje a Igreja Católica permitiu, me desculpa a Igreja Católica, meu não devo à Igreja Católica, fizeram um bordel ao lado da casa da criança, dentro da igreja, em terreno da Igreja Católica. Quando eu digo bordel, é no tocante à droga. Autorizadas, é no tocante a noitadas, tá entendendo, Silvio? Aí o presídio pra mim tá de bom tamanho, eu tô me tomando as dores da população carcerária que é grande no país, e eu não sei o dia de amanhã meu, nem do filho meu, nem do neto, nem do genro, nem do amor, nem de quem quer que seja, que como o pão que o diabo amassou, pra visitar um detento longe, a gente tem que discutir se ali vai ter um processo de ressocialização. Parabéns à imprensa, agora a gente tem que lutar e brigar por isso. Não sei se vocês concordam comigo, o local não é ruim, o presídio não é ruim, o que é ruim é uma sociedade nojenta que produz só bandidos, e a gente não está preocupado com os bandidos de Colarins que estão aí dentro de Câmara, de Prefeitura, de Senado, de Câmara, de Deputados, está entendendo? Eu vejo por aí. Agora pensem bem direitinho mesmo nesse tocante, minha comparação. Ao lado da casa da criança, no terreno da igreja, se fez um clube que rola droga, rola mesmo de coisa que não presta. Lá vai ser diferente de Piranga e de Cabana, por favor, parem com isso. Também não estou dizendo que lá é um centro de prostíbulo, agora é uma casa de shows construído ao lado de uma creche. É de onda. Aí a gente está preocupado com um presídio de alguns quilômetros, que no fundo, nós temos uma das maiores populações carcerárias do mundo. E eu tomo as dores porque eu não sei o meu dia de amanhã. Amanhã por quê? Nesse mundo doido que a gente está vivendo. Está entendendo? A gente tem que tomar as dores. Eu já vivi o dia a dia de uma senhora. É lascada financeiramente, bicho, que como pouco de amassou, para ver um filho, que ela não teve culpa não, no fundo, que está preso lá na Baixa da Égua. Então, obrigado pelo espaço, se vocês pensem, o patrulho, nós iremos vigiar, ver se ali se pode, realmente, que nós não estamos falando de gabiruz e de tapuruz, não, nós estamos falando de seres humanos. Aí você diz, ah, mas tem umas uvinhas estupadoras, isso e aquilo, tem. Agora ele nasceu estuprador, foi, ele nasceu bandido, é. Não, rapaz, nós somos fruto desse país nojento, brega, tá entendendo? Que nós vivemos. Me desculpe aí, esse é meu jeitão, vocês conhecem. Agora pensem bem direitinho. Parabéns às autoridades. quem doou o terreno, quem assinou. Esse cara aqui, que esse prefeito que negou lá, eu sei lá como é que ele cria família, sei lá se ele veio da burguesia, tá entendendo? Sabe lá os motivos por que ele não quis? A gente tem que mudar o sistema carcerário, isso sim, e mudar uma política voltada aí para essa juventude, essa criançada aí. Esse menino que morreu agora há pouco de 14, 15 anos, ele não nasceu bandido também não, rapaz. Ele é fruto de um meio. Ele é fruto de um meio, que eu começo a responsabilizar primeiro pai e mãe. Eu tenho um filho de 33, na hora que for preciso puxar, eu meter na mão, estou metendo a mão e estou puxando, para ele não levar tiro nem apanhar de polícia no meio da rua. Ele primeiro vai apanhar de mim, de casa, tá entendendo?
Ok. Obrigado, Vitor. Bom abraço.
Obrigado aí a todos os participantes.
10 horas e 24 minutos, 10 e 24. Diga, Carlos.
Discordo, tenho um respeito muito grande pelo Pitomba, não só um respeito como uma admiração, mas discordo totalmente com as colocações dele. E diga-se de passagem, aqui nós não só discutimos a questão da localidade, nós aqui também tratamos da questão da superlotação, nós aqui tratamos também da questão do sistema prisional e carcerário do país, que é uma coisa que não ressocializa, é uma coisa que, enfim, não funciona. Agora, vim dizer que, do ponto de vista estratégico, né, do ponto de vista urbanístico, para a cidade de Santa Cruz. E do ponto de vista da nossa economia, colocar um presídio ali é uma coisa positiva, paciência. Eu particularmente não posso concordar sobre hipótese alguma. Não sei o que pensam os nossos companheiros, os outros companheiros.
Nós aqui concordamos que tem uma cadeia pública para o povo de Santa Cruz do Capariba. Ali é um centro, pode se dizer, de negócio daqui a pouco tempo.
E depois ali é o seguinte, teve um cidadão aí.
Contra aos prisioneiros aqui
não, de Santa sobre hipótese alguma. Nem muito menos a favor do sistema prisional do país. E teve um rapaz aí que colocou aí no WhatsApp, né, que se tinha solução para essa questão aí. E se tem solução para essa questão, sim. O Estado, né, e o município fazer uma reflexão do ponto de vista da inviabilidade daquilo ali e vender a iniciativa privada e construir o presídio, cadeia, ou o que é que seja, em outra localidade. Em outra localidade. Com relação ao que se coloca da casa da criança, é preciso que se entenda que quando há festas na quadra que foi alugado pela direção da casa da criança, não é? As festas, elas existem no horário, elas acontecem no horário aonde a creche não está funcionando. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acredito que essa não é a linha de raciocínio, mas respeito o pensamento do amigo.
Diga.
Ferramenta construção. Ferramenta construção é a casa que vende mais material de construção no país, mais barato, não é? Mais barato. Você em Santa Cruz do Capariba não acha outra material de construção com preço mais barato que seja na casa da ferramenta construção ao lado do Bonanza. Então você deve ir lá fazer seu orçamento. O Leone vai lá hoje da tarde, já fez e provou com isso. E a pessoa deve ir lá em ferramenta construção.
Olha, só rapidinho aqui, para a gente fechar o programa, um pessoal mandou sobre o primeiro tema, que foi a cidade de Brejinho, né, como exemplo de boa gestão. Não existe milagre. 7 mil habitantes com 380 funcionários significa que tem 5% da população trabalhando na prefeitura. Isso em Santa Cruz seria 5 mil funcionários. Em tempo de crise, quanto maior a cidade, maior os problemas. Se todos os municípios negarem, aí já muda o assunto. Se todos os municípios negarem a construção do presídio, onde irá se colocar os presos? Aí são dois assuntos, dois temas, 0319, o final de telefone. Temos que lutar contra a superlotação, já foi feito, porque não dou 5 anos que vai estar superlotado. Caso aconteça a superlotação, vamos viver com medo de uma rebelião, a pessoa fala aqui. Bom dia, Silvio, bom dia, mandou apenas bom dia. 6416, bom dia para você do 6416, tá?
Um abraço para Paulinho, meu amigo Paulinho Aventura está lá no Mato Grosso.
Um abraço, Paulinho.
Esse
presídio é um cavalo de Troia que o Estado deu à nossa região, 6621. Outra pessoa, Natália, desde a gestão de Zé Augusto, tem ruas nos papéis da prefeitura que estão calçadas, mas não estão. Muitas pessoas já me disseram isso, né? Quer dizer, que tem ruas calçadas, desde no a gestão papel, de Zé, né? No papel, mas... Exatamente. A pessoa que discorda também de Hamilton França, falando que o pior foi falando que o pior foi a Igreja Católica, fez uma casa de prostituição lá da Casa da Criança. A pessoa disse que discorda aqui, final do telefone 1889. Bom, final aqui do programa, só notícia de última hora. A Polícia Federal iniciou na manhã de hoje a Operação Politeia, um desdobramento da Lava Jato com a execução de mandados de busca e apreensão em casas de políticos. Até a última atualização da reportagem, foram confirmadas buscas nas casas do senador Fernando Collor, PTB de Alagoas, em Brasília e em Maceió, na casa do senador Ciro Nogueira, PP do Piauí, em Brasília, na residência do deputado Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, também em Brasília, e na casa do ex-ministro e ex-deputado Mário Negromonte, do PP da Bahia. Ao todo, a polícia tem 53 mandados para cumprir, autorizados pelos ministros Teori Zavascki, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. Os mandados fazem parte de 6 inquéritos do Supremo que investigam políticos dentro da Operação Lava Jato. Segundo a polícia, o objetivo é evitar que provas importantes sejam destruídas pelos investigados. As buscas ocorrem na residência de investigados, em seus endereços funcionais, sedes de empresas, em escritórios de advocacia e órgãos públicos. Na cidade, na capital alagoana, agentes da polícia também cumpriram mandado no prédio da TV Gazeta, afiliada da Globo. A Gazeta tem Collor como um dos principais acionistas. Agentes também realizaram buscas na organização Arnon de Mello, pertencente à família. No Rio de Janeiro, a polícia Federal realizou buscas no prédio da BR Distribuidora. Também foram alvos das buscas as casas de 2 diretores da BR Distribuidora, José Zones e Luiz Cláudio Caseiro Sanches. Além de Alagoas, Distrito Federal e Rio de Janeiro, também há mandados para os estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas, Santa Catarina e São Paulo. Cerca de 250 policiais federais participam da ação em todo o país. 10h30, final do programa, a seguir, Manhã da Polo.
Rádio Debate Polo FM.